Senhor presidente, colegas, imprensa, aquele que nos assiste ou aqueles que nos assistem, boa tarde a todos. Eu subo, senhor presidente, hoje aqui na tribuna para repercutir a perseguição da esquerda às igrejas, principalmente às igrejas evangélicas. Quando nós falamos, senhor presidente, em igreja, nós estamos falando de um hospital, o hospital da alma. Não só um hospital da alma, mas estamos falando de uma organização que faz um trabalho belíssimo, um trabalho social. Quando, na condição de pastor, eu estou ministrando nas igrejas, sempre chega uma pessoa ou outra pedindo ajuda, talvez pela condição de deputado. E eu pergunto a essa pessoa, você faz parte de qual igreja? A maioria delas diz, eu frequento tal e tal. O que eu quero dizer é o seguinte, dificilmente você vai encontrar um membro de uma igreja que leva sua fé a sério, trabalhador, que está passando por uma necessidade e aquele grupo ali da igreja não se junta para pagar um aluguel, para dar uma cesta básica. Eu quero dizer aqui de forma muito clara, a esquerda e principalmente a esquerda radical que persegue a igreja. Quem é contra a igreja é contra o nosso país. Quem é contra a igreja é contra os menos favorecidos. A igreja hoje não recebe um centavo do governo. E é a Secretaria Social, a Secretaria que faz o maior trabalho social para o Estado. Eu digo isso porque um partido aí, puxadinho do PT, está com alguns deputados fazendo um alvoroço, dizendo que vai processar uma igreja em Goiás, porque uma pessoa que foi envolvida lá na igreja, infelizmente aconteceu um caso triste, aí estão pedindo para o Ministério Público investigar a igreja. Eu não preciso defender a igreja espiritualmente falando. Não preciso, porque a igreja ela é um organismo espiritual. Mas na condição de parlamentar, eleito pelo povo da igreja, na maioria, eu me sinto no dever de chegar aqui e dizer que a minha igreja, há 15 anos, sustenta uma obra social de casa de recuperação, como outros pastores aqui, pastor Cleito vai falar que tem um trabalho belíssimo nessa área, pastor Adalto poderia falar também, pastor Williams também, e outros que aqui estão, que estão de braços dados com a igreja. Então, eu ouço o pastor Cleiton, e concluo aqui o meu raciocínio.
Deputado Pastor Júnior, quero agradecer a parte e quero colaborar com Vossa Excelência por trazer esse tema. É um tema que a gente não gostaria de estar expressando aqui, porque a gente sabe e a relevância que é a instituição igreja no mundo, não só, vou dizer só no Brasil. Esse é um trabalho que a igreja tem ajudado, ela ajuda, né, as famílias, o governo, de uma forma bem contundente. Nós temos hoje abrigos, a igreja ela tem um trabalho social muito forte, ela está na ponta daquela comunidade, ela conhece os problemas, assim como a própria Igreja Católica mesmo, que tem estabelecido em algumas áreas, né, a sua igreja, e ali ela faz aquele trabalho. E nós vivemos num mundo de tanta violência, estamos atravessando tudo isso que está acontecendo hoje, pastor Júnior. Eu não posso deixar de falar aqui que Jesus já falou isso, que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Tudo isso é falta de amor, pastor Júnior. Quem fala assim, a gente tem que fazer como Jesus. Deus, não leva em tempo a ignorância desse homem, que o Senhor possa perdoar. A gente entende que as instituições, elas precisam ser respeitadas, seja ela de âmbito católico, espírita, evangélica, mas cada uma tem o seu papel fundamental. E Vossa Excelência vem muito bem defender, Vossa Excelência sabe que o Deus que nós servimos não precisa de defesa, mas a instituição que nós estamos nela, e que ela nos ajuda a educar nossos filhos, a trabalhar o caráter, a mudar a vida e acolher. Nós estamos vivendo num mundo que falta acolhimento, é amor. E é isso que está faltando, pastor Júnior. Então, acho que o discurso de Vossa Excelência também pode até passar mais para conselho. Que Deus tenha misericórdia desses políticos, entre aspas, que não têm uma agenda, que não têm projetos, e que não tem o que fazer no poder, infelizmente eles vão procurar, sabe, o movimento, vão criar lá, vamos defender isso aqui, o que é que dá voto, o que é que faz, né, chama a atenção da população, e isso vai acontecendo, e vai chamando essas questões. Só que ele está batendo naquilo que é a menina dos olhos de Deus, que é a igreja. Então, que Deus tenha misericórdia da vida dele, mas eu quero aqui dizer... Não é nem defender, porque essas instituições, elas são conhecidas. Agora, que tem problema, toda instituição tem problema. Porque nela, ela lidar com seres humanos, pastor Júnior. E o senhor sabe que nós estamos vivendo uma geração de pessoas que, hoje, muitos perderam o equilíbrio, doença mental, doença emocional, doença espiritual, porque isso é muitas doença da alma. Então, qual o papel da igreja hoje? É acolher os bons e os maus. O papel da igreja é esse. Né? Essa história de dizer assim, não, eu quero fazer uma igreja só com pessoas, né? Tudo, só ser humano bem, como se diz, bem sucedido, sem problemas. Não, é o contrário. Ali é o que Vossa Excelência diz, é o hospital da alma. Ali a pessoa chega desajeitada, machucada, ferida, famílias destruídas. E qual é o papel da igreja? Juntar a família, tentar evitar o divórcio, evitar o aborto, evitar o uso de drogas. Quantas pessoas que poderiam hoje estar ou mortas ou presas, mas hoje estão libertas numa igreja. Das ações que a igreja faz também. O evangelho tem poder para libertar, porque eu não acredito em libertação sem poder do evangelho. Porque, como a Bíblia diz, que se Cristo libertar verdadeiramente, sereis livres. Mas a sociedade tem o papel de ajudar, de continuar levando a paz e o amor. É a mesma coisa. Para esses povos que estão sofrendo ali naquela região, pastor Júnior, o senhor sabe como que esses terroristas, são terroristas sim, o Hamas, são terroristas. Mas sabe o que eles são hoje, aquelas pessoas? São as crianças de ontem, que cresceram aprendendo a usar arma, o que é matar. Aquilo ali é a verdade, é a realidade da vida deles, infelizmente. E a instituição, a igreja, o que ela tem que ensinar? O amor, a compreensão, o companheirismo, a tolerância. Tudo isso é o papel que a igreja tem que fazer. E a gente lamenta, eu lamento a ação dessas pessoas que perderam a consciência e faz tantas maldades, que aí já o inimigo, né, maior, que a gente sabe qual é, já dominou a mente de uma pessoa dessa. São terroristas e não pode ser defendido como um movimento. Então, parabéns, Vossa Excelência. A igreja é uma instituição importantíssima, é uma parceira, ela pode contribuir sim, ela tem que fazer a diferença numa sociedade e ela pode sim contribuir muito para a mudança de tudo que está acontecendo nesse mundo, que eu acredito que a paz que todos precisam também vem pela parte da fé, da espiritualidade, da compreensão, do respeito a todos, independente das suas religiões. Obrigado.
Incorporo vossa parte. Antes de ouvir o deputado Abimael, eu lembro aqui da função da igreja na pandemia. Vossa Excelência lembra que o Estado mandou fechar as igrejas. E essa conta, principalmente os governantes de esquerda, essa conta está chegando, vai chegar, porque a igreja, Jesus disse, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, falar de famílias restauradas é falar de fé. Falar do não uso de drogas, como o pastor Cleito falou, é falar de fé. Tem que ter fé. Nós somos um país que temos quase 90% de cristãos. Então, eu escuto Vossa Excelência, por favor, deputado Abimael.
Pastor, eu quero aqui corroborar a sua fala. E muitas pessoas não que ver de fora, que está fora do convívio, do seio da igreja, eles não sabem o poder e o valor que tem esta instituição. Como o pastor Cleito falou, toda instituição, ela tem suas falhas. Isso é normal. Mas não só pelo fato de ser uma instituição. É porque as pessoas, quando adentram, elas levam seus problemas para dentro daquela igreja. Para aquele convívio. E lá nós encontramos pessoas de várias classes sociais. Pessoas que teve uma infância difícil. Pessoas que têm problemas gravíssimos em seu leito familiar. E o que essas pessoas não compreendem, as pessoas que dizemos aqui de esquerda não compreendem, talvez compreenda, mas como o pastor falou, é muito mais fácil criticar o certo, porque eles já tendem no errado. A esquerda, se você for fazer uma autoanálise, a esquerda ela só tende para o errado. Eu vi aqui, eu não quero citar o nome, por questão até de respeito, por ela não estar aqui. Eu vi deputada dessa casa defendendo o Hamas. Eu respeito, discordo, mas eu vi defendendo o Hamas. E essa pessoa, ela defendeu o quê? Ela defendeu mulher estuprada, violentada na guerra. Ela defendeu crianças sendo decapitadas na guerra. Ela defendeu a morte. Eu não quis polemizar, vi o vídeo, mas fiquei na minha. Mas se você for olhar, a esquerda em Brasília estava lá defendendo o Hamas. E eu via mulheres defendendo o Hamas. Mulheres de esquerda, partidos de esquerda, defendendo a morte, defendendo o estupro. E o pior de tudo era mulheres defendendo que outras mulheres, por não serem, né, palestina, elas poderiam ser violentadas, elas poderiam ser penalizadas. E eu quero dizer para o senhor que a igreja ela tem um papel, quero dizer não só para o senhor, mas para todos que estão presentes, tem um papel muito fundamental, inclusive na minha vida, na minha infância. Quando criança, que meu pai se separou de minha mãe, com quatro aninhos de idade, se não fosse a igreja, eu e meus irmãos, talvez nós estivéssemos como muitos dos amigos nossos que tiveram pai e mãe separados, hoje no cemitério, hoje dentro do presídio. Porque muitas das vezes revoltado, porque não entendia a separação, porque criança não entende, a gente ia encontrar acalento dentro de um templo. Era lá. Dentro de um templo, onde uma professora chegava e dizia: ei, não faça isso. Quantas vezes passava em nossa mente, ou a gente ia para a rua e alguém dizia: mata a tua madrasta. Alguém chegava e dizia: usa droga, oferecia. Mas quando a gente chegava no seio da igreja, estava lá o pastor para dizer que era errado. Porque a gente não tinha mãe, porque eu fui criado longe da minha mãe, fui criado com meu pai, mas tinha o pastor, tinha a esposa do pastor, tinha lá, e ainda hoje tem lá o padre. Quantos padres chegou e tirou pessoas, crianças que poderiam estar no tráfico, hoje são coroinhas fazendo um bom serviço dentro de uma igreja católica, dentro de uma igreja evangélica, e eles não entendem. E o que eu percebo é que a esquerda, não toda, mas a radical, ela só quer destruir o que é bom. Porque elas entram dentro de um templo católico e vai destruir o quê? As imagens. E o que é que tem? O que é que tem a ver esses radicais de esquerda fazer essa barbaridade com a nossa fé? Ah, porque eu não aceito a Nossa Senhora, porque eu não aceito a Santa, não aceito Jesus. Você pode não aceitar, não crer, não acreditar, mas que respeitem nós. E o que eu percebo é que a esquerda no Brasil, eu venho acompanhando, a esquerda só apoia o que não presta. Me diga uma coisa que a esquerda apoia, que presta. Droga, onde é que droga presta? Aí vem com aquela ideia de redução de danos, conversa fiada. Se você for olhar, a esquerda apoia aborto, apoia o Hamas. Uma vez, consequentemente, quando apoia o Hamas, está apoiando toda a mazela que eles fizeram. Então, apoia o estupro, a morte e decapitação.
Você entende? Ah, mas deputado Abimael Santos, isso não é novidade. Claro que não é novidade. Se eles apoiam o Hamas, que pega as criancinhas de 2, 3 anos e decapita, eles apoiam o aborto também. Tanto ele apoia a morte no ventre, como depois de nascido. Então, eu deixo aqui a minha fala, que realmente isso é um fato. Se você for dizer assim, me prove, eu tenho N provas em dizer que a esquerda no Brasil, a radical, ela é luciferiana. Essa palavra não existe, não. Mas já que a esquerda gosta de criar palavras tipo todes, eu vou usar luciferiana, que é uma mistura de Lucifer com lá vai o trem. Então, fica aqui registrado que realmente a esquerda do Brasil, ela é um câncer em nosso país. E a gente está aqui para respeitar, mas também ser a quimioterapia dessa esquerda radical.
Muito bem, Vossa Excelência, é muito claro nas palavras, incorporo sua posição, sua palavra, sua forma de pensar. E ouço também o deputado Joel da Arpa, que tem sido, com a sua força política, um braço forte para a igreja do nosso Estado, fazendo aí um trabalho de evangelização reconhecido, de obra social. Por favor, Vossa Excelência.
Deputado, boa tarde a todos mais uma vez. Eu quero parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa de trazer esse tema a esta casa, porque talvez alguém pense que esse tema não seria ideal para se discutir no âmbito legislativo. Mas eu digo totalmente ao contrário, que esta casa ela precisa sim se debruçar sobre esse tema, porque hoje o que a gente tem visto no Brasil é, na verdade, uma falta de consciência religiosa. As pessoas precisam entender aquilo que é dentro da religiosidade, seja qual for a religião, a crença de cada um e respeitar. Né? Quando o cristão, católico, evangélico, diz que, por exemplo, o homossexualismo é pecado, não é porque nós queremos agredir o homossexual. Ao contrário, é porque a igreja, por acreditar que o homossexualismo é pecado, porque está na Bíblia, e quer que a pessoa se liberte do homossexualismo, ela vai pregar que a pessoa pode ter a redenção através de deixar o homossexualismo. Mas se o cidadão ele quer permanecer no homossexualismo, ele tem o direito de permanecer no homossexualismo. Então, o que a igreja quer, na verdade, em dizer que o homossexualismo é pecado, à luz da palavra de Deus, é nada mais, nada menos do que professar, do que falar aquilo que ela crê, o que está na Bíblia. Se tem outra religião que, de repente, diz que o homossexualismo não é pecado, ele vá para essa religião. E não precisa uma religião brigar com a outra, ou um partido brigar com o outro, por causa de posicionamentos religiosos, por causa de crenças. Agora, infelizmente, essas ideias, né, ou essas crenças, elas estão sendo tendem a ser discutidas dentro, né, das casas legislativas, porque há, na verdade, um grupo de ativistas, como esse cidadão em Goiás, querendo aparecer e ir de encontro às igrejas cristãs nesse país. Então, isso é um absurdo, nós precisamos nos posicionar quanto a isso, Vossa Excelência está corretíssimo, nós precisamos respeitar, seja a Bíblia, seja o Alcorão, seja o Evangelho de Allan Kardec, né, seja o Livro dos Mórmons, nós precisamos respeitar os ideais, né, e a pregação de cada religião. E nós precisamos, sobretudo, eu como evangélico, como cristão que sou, eu prego a Bíblia. E todos devem respeitar o meu posicionamento, o posicionamento de Vossa Excelência. E como Vossa Excelência colocou, nós estamos num Estado laico, mas de grande maioria cristã. Ou seja, então que respeitem a palavra de Deus, que respeitem a Bíblia. E digo mais, que a Bíblia, ela não pode ser descartada na sociedade moderna ou pós-moderna, simplesmente porque um grupo de ativistas acha que tem que mudar a ideia. Porque a Bíblia, ela foi usada ao longo dos anos pelas grandes constituições, como a Constituição Americana, que tem base bíblica, a própria Constituição Brasileira, que tem base bíblica, né? O primeiro Código Penal nós conhecemos da Bíblia. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Ou seja, então a Bíblia, ela sempre ajudou, né, para esse crescimento social, para essa formação da sociedade, e hoje querem descartar isso. No entanto, eu acho que tem que se respeitar mesmo. Respeitar não só cristãos, mas respeitar todas as religiões. Então, esses grupos ativistas, eles querem vir de encontro apenas a Jesus Cristo. Né? Você viu em carnavais passados, colocando Jesus. Agora, eu quero fazer eles fazer isso com Maomé.
Não fazem, porque tem medo do próprio Hamas que eles defendem. Não fazem isso com Maomé, não fazem isso com outros representantes de religiões, mas fazem isso com Jesus Cristo. Por quê? Porque querem aparecer politicamente. Então, parabéns por Vossa Excelência, pela firmeza e pela coragem de estar trazendo esse tema na tarde de hoje. Vamos nos conservar aqui, como bancada cristã nessa casa, como bancada evangélica, autênticos naquilo que defendemos. Esperamos que a bancada cristã em Brasília também possa também se fortalecer cada vez mais para que esse tema, ele possa ser forte também em Brasília, como Vossa Excelência tem sua esposa, que é deputada federal, e outros deputados federais, como o deputado André Ferreira e outros, para que assim a gente possa vencer, não a sociedade, porque a sociedade não é a favor disso, mas esses ativistas que tentam, por fim na força, distorcer aquilo que a igreja prega, aquilo que a igreja diz. A igreja não quer o mal de ninguém, a igreja não quer arrebentar ninguém, ao contrário, a igreja quer pregar para que as pessoas recebam a redenção. Agora, se a pessoa não quer aceitar, é um direito que a pessoa tem, que vive na vida de pecado. Parabéns a Vossa Excelência.
Incorporo vossa parte e quero finalizar, senhor presidente, dizendo que o nosso país já não aceita mais intolerância religiosa, já não aceita mais um grupinho querendo usar, não tem força política, querendo usar a justiça para coibir, para amordaçar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Viva a Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda forma de fé deve ser respeitada e todo trabalho social da mesma maneira. Muito obrigado, senhor presidente.